Glória a Deus, querido, como é bom adorarmos ao Senhor e glorificarmos aquele que é digno. Eu quero já convidar você, aí onde você está, pegar a sua Bíblia, porque Deus tem algo a falar ao seu coração nessa hora. Então pega a sua Bíblia aí comigo, abra no livro de Lucas, no capítulo 23, eu quero ler com você a partir do versículo 26. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 26. Diz assim: quando o iam levando, constrangeram certo cirineu, chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Seguiam grande multidão, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Só até aqui por enquanto. Querido, esse é um texto onde muitos de nós, quando passamos por ele, vêm algumas memórias, lembranças ou pensamentos, principalmente você que já assistiu aquele filme, A Paixão de Cristo, e a gente pode imaginar um pouquinho como foi, ou como pode ter acontecido todo aquele sofrimento que Jesus passou. Esse texto aqui, no capítulo 23 de Lucas, relata um momento onde Jesus, ele já havia sido apresentado perante a Herodes, perante a Pilatos, e ele já havia ali sido condenado à crucificação. Porém, além de tudo isso, aquele momento era um momento muito difícil para Jesus. E por que um momento difícil? Porque ele já havia passado por muitos açoites. As pessoas já haviam escarnecido dele, os soldados romanos, batido nele. E naquele momento, onde já havia muita dor, muito sangue, hematomas, onde ele ainda precisava carregar a sua cruz. Naquela época havia uma tradição, e a tradição era que aquela pessoa que havia sido condenada, julgada a uma morte de cruz, ela precisava carregar aquela cruz, aquele madeiro, até o local da crucificação. Ela teria que fazer aquilo. Então imagina só, além de todo o sofrimento, além de toda a humilhação e tudo o que estava acontecendo, naquele momento Jesus ainda, depois de todos os açoites e tudo, carregava a sua cruz a caminho do Gólgota. E ali naquele caminho, não estava sendo fácil para ele. É difícil a gente imaginar essa cena. Por mais que talvez você lembre de alguns filmes que você assistiu, mas é muito difícil compreender, porque não era uma madeira leve, não era algo fácil para se carregar sobre os ombros. Além de tudo isso, ele já estava muito debilitado fisicamente. Então podemos imaginar o tamanho do sofrimento, e as pessoas ali acompanhando tudo aquilo que estava acontecendo. E o texto diz que estava passando ali naquele local, naquele momento, ali um homem chamado Simão, o Cirineu, de Cirene. Simão, o Cirineu, é interessante quando você vai estudar um pouco mais os textos sobre quem foi Simão, você vai enxergar pouca coisa sobre ele, pouquíssimas coisas sobre ele. A Bíblia não relata a fundo sobre a história deste homem. O que existem são possibilidades de talvez ele isso, talvez aquilo. Por exemplo, alguns acreditam que Simão, o Cirineu, ele estava chegando ali em Jerusalém naquele momento para participar da Páscoa, porque era o período da Páscoa. E no período da Páscoa era necessário todos se reunirem, se achegarem até Jerusalém. Então as pessoas de outras cidades vinham de lugares distantes para ter esse momento e participar da Páscoa em Jerusalém. Alguns acreditam que Simão, o Cirineu, ele estava chegando exatamente para esse momento. Já outros pensam diferente. Não, Simão, o Cirineu, provavelmente ele era um agricultor e ele estava no campo ali de uma forma mais literal, que vinha do campo, conforme diz o texto. Mas diversas informações e pensamentos, estamos apenas conjecturando que provavelmente seja isso ou aquilo. E é interessante porque, se você for estudar, você não vai encontrar mais informações relevantes sobre Simão, o Cirineu. E então eu posso imaginar, imagina só comigo, Simão ali naquele momento, quando Jesus estava a caminho ali com a sua cruz, todas as pessoas e diversas pessoas ao redor vendo aquela situação, alguns ali rindo, se divertindo com aquele momento como se ele fosse um bandido, outros olhando para aquele momento e chorando, enxergando Jesus, sabendo que ele era o Messias, ali uma confusão de emoções e sentimentos. E aí eu imagino aquele homem chamado Simão chegando naquele momento e sendo praticamente obrigado pelos soldados a carregar aquela cruz, carregar o restante do caminho até chegar no Gólgota, aonde Jesus seria crucificado. Alguns dizem que Simão, ele não carregou a cruz sozinho. Alguns dizem que ele ajudou a carregar junto com Jesus. Outros dizem não, ele pegou a cruz mesmo e seguiu adiante. E você consegue ler esse mesmo texto em outros evangelhos também, com pequenos detalhes diferentes, e você consegue perceber, mas a essência, ela é a mesma. E aí eu queria pensar com você, meu querido, sobre esse momento específico. Será que Jesus, naquele momento, ele não poderia ter clamado ajuda para muitas outras pessoas a carregar aquela cruz? Será que você solicitaria ajuda? E aí a gente pode pensar, não, Jesus jamais faria isso, porque ele sabia que aquele momento que ele estava sofrendo e ele estava padecendo era em meu lugar. E ele precisava levar sobre si todas as nossas transgressões. Aquele era um momento único que ele estava se oferecendo como sacrifício em meu lugar. A gente poderia enxergar dessa forma. Como a gente poderia enxergar? Não, Jesus, ele não pediu ajuda naquele momento, porque ele estava seguindo a tradição. E a tradição era que aquele que seria crucificado, ele teria que carregar a sua cruz até o local. Porém, fique imaginando quantas pessoas ali acreditavam em Jesus como Messias, como Salvador. E será que essas pessoas não tiveram o pensamento em ajudá-lo? Ou será que não teve nenhum momento que alguém pensou, puxa, ele está sofrendo demais, olha a situação? Meu querido, quando a gente fala dos açoites que Jesus passou antes desse momento, desse versículo, naquela época, você sabe, quando eles eram açoitados, o instrumento que era usado para o açoite, os chicotes, eles tinham ferros na ponta, e aqueles ferros, quando você batia, ele era como um gancho, que ele entrava em parte do corpo, e quando você puxava, aquilo dilacerava a pele, parte do corpo, o sangue. Ou seja, era uma situação, era algo de grande dor. E eu fico imaginando por que as pessoas talvez não ajudaram antes. Será que ofereceram? A Bíblia não relata. Será que algumas pessoas falaram para os soldados, deixa eu ajudar, deixa que eu carrego, deixa que eu levo? Será que alguém chegou e falou, deixa que eu apanho por ele? A Bíblia não relata se teve alguém que fez isso. Mas a Bíblia relata que os soldados romanos chegou ao ponto, viu, que Jesus estava com muita dificuldade em carregar. E então eles chamaram esse moço
que acredito que esse moço, quando viu tudo aquilo, ele chegou próximo à cena e acompanhou ali a cena. Eles não chamariam alguém que está lá longe, ah, você aí, não. Alguém que estava ali próximo, vendo, acompanhando aquilo. Ou seja, então a gente pode imaginar que a grande maioria das pessoas estavam apenas assistindo o sofrimento de Jesus. E aí eu queria perguntar para você, por que essas pessoas não ofereceram ajuda? Por que não ofereceram ajuda? Será que alguns foi medo? Medo. O que pode acontecer se eu, de repente, falar eu ajudo? Ou será que alguns respeitaram a tradição? Não, existe uma tradição. Então vamos respeitar a tradição. Vamos respeitar essa lei. Ou será que alguns, não, eu não quero me envolver. Vai sobrar para mim isso. A Bíblia não relata. A Bíblia só deixa claro que aqueles soldados daquele momento assim chamaram aquele homem. E aí eu queria enfatizar, lembrando um pouquinho da nossa natureza. Nós nascemos debaixo do pecado. Num mundo hoje que o prazer carnal ou a liberdade do ego está acima de todas as coisas. Porque muitas pessoas pensam apenas no eu e eu. E o que importa é o meu prazer, o que importa é eu estar satisfeito, o que importa é eu ter mais e mais e mais. Hoje, infelizmente, em muitos corações reina o egoísmo. E infelizmente cada vez mais o ser humano se afasta da essência do amor ao próximo. De um amor vindo de Deus que flui no meio de todos. Não, hoje cada vez mais as pessoas pensam em o que eu posso fazer para me dar bem. Para sim eu conseguir alcançar os meus sonhos apenas, os meus desejos. E aí eu queria pensar aqui nessa atitude de Simão. Eu fico imaginando Simão nesse momento que se colocou ali para ajudar e carregar aquela cruz. Com certeza, Simão, ele trouxe um grande alívio em meio à dor, um grande alívio para Jesus. Ele conseguiu ali, talvez, por um período até chegar naquele momento, amenizar um pouco a dor. E por que estamos falando sobre esse momento, sobre tudo isso, e que isso tem a ver com a minha vida? Eu quero fazer aí um paralelo em tudo isso, e eu quero trazer essa realidade para os nossos dias. Primeiro, é claro, Jesus, ele já tinha um propósito. E o propósito e o objetivo dele foi alcançado. Em momento algum, ele desistiu de você. Eu vou repetir, em momento algum, ele desistiu de você. Em todo tempo, ele continuou acreditando em você. Em todo tempo, ele viu que valia a pena se oferecer em seu lugar para te dar vida, para te dar esperança, para te religar, te reconectar com o Pai. Ele não desistiu. Ele sim persistiu, mesmo estando aqui como um homem, sofrendo dores, padecendo, ele persistiu por mim e por você. Quantas vezes, qualquer situaçãozinha, a gente já desanima, a gente já, quer saber, parece que Deus me abandonou, parece que Ele esqueceu de mim. Meu querido, se todo aquele sofrimento ele persistiu por você, você acha que em algum momento ele vai esquecer de você? A palavra do Senhor nos garante que o desejo do Senhor é que todos se salvem. Ele é amor, ele é a essência do amor. Se existe amor é porque o amor está nele, o amor vive nele, o amor é através dele. Ele te ama e você é precioso, importante, valoroso para ele. Mas fazendo aqui um paralelo
sobre esse momento da crucificação, esse momento do passo a passo até chegar à crucificação. Eu quero, querido, enfatizar que a vida não é fácil. E não estou falando apenas de uma vida cristã. Eu estou falando, viver não é fácil. Em todos os momentos da vida nós temos desafios para enfrentar. Porém, tudo vai depender como eu enxergo isso. Eu posso enxergar os desafios, os problemas, as dificuldades como o fim do mundo, ou eu posso enxergar como uma oportunidade em continuar evoluindo, e uma oportunidade em me superar, uma oportunidade em ir além, uma oportunidade em exaltar e glorificar a Deus através das dificuldades. Eu posso, em meio à dor, em meio à alegria, sentir realizações, prazer. Eu posso valorizar as coisas pequenas, só de acordar e respirar, já valorizar o meu dia. Tudo depende de como eu enxergo as coisas, o ângulo que eu enxergo. E falando sobre carregar a cruz, aí eu quero lembrar com você aquele texto que diz lá em Mateus, no capítulo 16, se você puder abrir aí comigo, no versículo 24, quando Jesus diz, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui nesse texto, quando ele fala, olha, se você quer estar comigo, se você deseja não apenas viver a glória, desfrutar a glória, é necessário passar também pelo sofrimento. É necessário enfrentar a dificuldade. E eu preciso entender que isso não é apenas a vida cristã, isso é a vida. Todos estamos sujeitos a passar por situações difíceis. Estamos sujeitos a ter que enfrentar algumas coisas no dia a dia, resolver problemas, encarar diversas coisas que precisam ser solucionadas. Pode ser no trabalho, na família, ou aonde for. Todos somos, a cada dia, estimulados a melhorar, a ir além. E você pode sim ser o melhor profissional, ser o melhor pai, o melhor amigo, o melhor filho e tudo mais. Mas aqui o texto, quando ele fala, se você, olha, quer estar comigo, quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E então queria pensar na cruz que ele tomou e que ele caminhou, aquela caminhada. Será que carregar a cruz é fácil? Renunciar o seu eu é fácil? Porque o eu, como nós já falamos, muitas pessoas ali poderiam apenas ficar assistindo Jesus. Será que enfrentar as dificuldades do dia a dia e buscar resolver a solução é fácil? Muitos, por causa do eu, não conseguem renunciar. E aí permanecem com orgulho, e permanecem sisudos, não vou abrir mão, não quero abrir mão. Muitos são resistentes, e é interessante que tem pessoas que são resistentes ao ponto de nem querer uma ajuda, não quero receber ajuda. A resistência, o ego ou o eu é tão grande que tem pessoas que não querem receber ajuda. Meu querido, como é bom receber um respaldo. Como é bom receber uma ajuda. Como é bom ter alguém ali para te suportar, te dar suporte, te amparar. Como é bom sentir naquele momento que a gente está mais frágil, mais fraco, você sentir alguém ali que te coloca para cima. Como é bom ter amigos, como é bom ter família, como é bom ter pessoas que você pode contar, como é bom. E eu queria, fazendo esse paralelo, pensar com você. Tem momentos na caminhada, aonde estamos carregando aí talvez a nossa cruz, tem momentos que são difíceis,
Tem momentos que parece mais pesado e que eu não vou conseguir carregar. Tem momentos que a angústia ou a solidão apertam de tal forma dentro de mim que eu não me sinto capaz em avançar. E aqui, da mesma forma como no texto mostra, Deus ali levantou um homem chamado Simão, o Cirineu, para trazer um alívio, para aliviar a dor de Jesus naquele momento. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, querido, na caminhada, no dia a dia, Deus levanta muitas pessoas. Ele levanta um Simão aí perto de você, para estender a sua mão, para estender a mão, para te ajudar, para te levantar, para levantar o seu ânimo, para te encher o coração de fé. Só que será que você está disposto a receber ajuda? Tem pessoas que não. Tem pessoas que permanecem resistentes e não estou disposto a renunciar. Não aguento carregar, mas também não peço ajuda. Já viu aquelas pessoas teimosas? Mas não peço ajuda, o orgulho é tão grande, eu prefiro sair perdendo, mas eu não renuncio. Quebra esse orgulho, meu querido. Se existe algum orgulho dentro de você, remove isso. O tema dessa mensagem é sofrimento e glória. E não existe nada melhor do que a gente poder vencer no sofrimento, suportar o sofrimento, passar pelo sofrimento e desfrutar a glória. Para você desfrutar a glória junto com o seu irmão, o seu irmão que de repente nesse momento venceu e está super alegre e feliz, é tão bom quando você passou com ele o sofrimento junto e você ajudou e você vivenciou tudo aquilo. E aí então, quando você chega na glória, naquele momento de testemunho, naquele momento de conseguir, deu tudo certo, você passou junto, você viveu, você caminhou, você estava presente. É tão bom isso. Não existe nada melhor de você testemunhar algo que você fez parte, você colaborou, você contribuiu. E aí alguns pensam, poxa, mas como que eu posso então ajudar alguém? Meu querido, a ajuda não é só uma ajuda financeira. Sim, você pode ajudar de forma financeira, claro. Você pode ajudar um necessitado com uma cesta básica, claro. Você pode contribuir de diversas formas, sim. Mas às vezes, essa ajuda, ela só precisa de algo, sabe o quê? Talvez essa ajuda, ela só precisa de uma atenção. Você ouvir alguém. Você permitir o Espírito Santo te usar para compartilhar uma palavra de consolo, para entender o coração do seu irmão ou de alguma pessoa necessitada. Às vezes um braço, um ombro, uma oração, um apoio, já é algo tão precioso. Você ouvir alguém falar, olha, estou orando por você. Olha, essa semana eu vou fazer um propósito de oração, de jejum, em favor da sua família. Vamos juntos lutar por essa causa. É tão bom quando você vê que você não está sozinho. E meu querido, o que é evangelho? O que é reino? Reino é isso. Reino não é algo individual. Reino não é, eu penso só nas minhas coisas, o que eu preciso, as minhas necessidades. Não, agora o meu emprego, o meu trabalho, como é que vai ser isso, aquilo? Não. Reino vai além. Por isso, quando a gente lê o livro de Atos, e a gente vê uma comunhão que eles viviam, onde todos ali ajudavam uns aos outros, compartilhavam uns com os outros. E eu não estou dizendo apenas uma ajuda financeira, não. Eu estou dizendo, eu posso ajudar o meu irmão de diversas formas, com uma oração, com um ouvido, com um apoio, com um abraço, com um conselho, com uma sugestão, com uma indicação de um currículo. Eu posso ajudar de diversas formas. E isso é reino. Isso é estender a mão ao necessitado. Isso é ajudar no momento de dor. Vou ajudar o meu irmão ali a carregar a cruz. Mas, espera aí. Não vou carregar a cruz por ele. Porque alguns se apoiam ao ponto de agora eu vou pedir tudo para todo mundo. E, meu querido, o intuito não é esse. O intuito é você saber que quem supre todas as suas necessidades não é o seu irmão, é o Senhor. E Ele usa quem Ele quer, como quer, quando quer e do jeito que Ele quer. Basta eu crer e colocar a minha necessidade, a minha oração e a minha petição diante dEle. E o resto Ele faz, Ele levanta, Ele move, Ele comove e Ele supre. Mas eu preciso crer nisso. Será que podemos estender mais as mãos uns aos outros? Será que podemos viver mais esse evangelho cada vez mais? E agora ainda mais unidos, temos falado bastante disso. Viver essa essência, esse amor. Será que podemos? Alguns talvez poderiam dizer, pastor, mas sabe o que é? Para me ajudar a carregar a cruz, o que eu estava esperando era Simão Pedro. Pedrão, que se tornou o apóstolo, o líder principal da igreja. Simão Cirineu, quem é Cirineu? Conheço não. E alguns muitas vezes pensam assim, eu até aceito ajuda, eu posso até abrir o meu coração, eu posso até compartilhar as minhas necessidades, mas tem que ser o pastor Jonas. Não, mas tem que ser o reverendo tal. Não, tem que ser o apóstolo X. Não, se for então a Rosângela, que é. Não, se for a missionária Jaqueline, fechado. Não, tem que ser lá o seminarista Wesley. Não, tem que ser o Fábio. Não, tem que ser o Oliver. Tem que ser o fulano de tal. Não, tem que ser a galera da célula. Não, tem que ser a Renata, a minha líder de célula. Enfim. E a gente, às vezes, coloca algumas exigências. E aqui, talvez, se a gente fosse exigir, não, ali teria que ser, de repente, os discípulos carregando aquela cruz. Mas o texto diz que o Senhor levantou uma outra pessoa. E Deus pode levantar outras pessoas que talvez você não está percebendo ao seu redor para te ajudar. E essas pessoas não necessariamente são pessoas perto ou de longe. Pode ser um parente, pode ser o seu pai, pode ser o seu amigo. Pode ser alguém que você nem conhece direito. Pode ser alguém na célula que começou a compartilhar e conversar com você. Mas eu preciso entender a importância, como corpo, de abrir o coração, de compartilhar as minhas necessidades, de compartilharmos uns aos outros as nossas necessidades, as nossas deficiências, como podemos melhorar, como podemos evoluir, o que podemos fazer diferente. Na nossa caminhada cristã, eu preciso de ajuda. A forma de caminhar de maneira saudável é entender que eu preciso ser amparado. E da mesma forma, eu preciso oferecer amparo e respaldo a outras pessoas. Isso é corpo, isso é evangelho, isso é igreja, isso é Jesus. Participar de momentos de dificuldade, de sofrimento, entender as necessidades uns dos outros, a gente caminhar juntos, orar, lutar e vencer juntos. Querido, para a gente finalizar e orarmos, em cima disso, se você puder, abre comigo aí no livro de Gálatas, um texto onde nós já conhecemos, já ouvimos talvez diversas vezes, no capítulo 6, versículo 2, diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Meu querido, estende a mão, ajuda, leva a carga, caminha com o seu irmão. Isso é para a glória de Deus. Ah, eu tenho que fazer isso. Não! Isso é prazeroso, porque isso é reino. Eu amo fazer isso, isso é prazer em abençoar. Por quê? Porque Cristo está em mim. E se Ele está em mim, o que Ele faria em mim, através de mim, seria estender a mão e abençoar e ajudar. E da mesma forma, receber ajuda. Não pensar em algo em troca. Não, vou fazer porque amanhã eu vou precisar. Não, mas de forma voluntária.
Precisamos cada vez mais caminhar juntos, unidos do mesmo propósito, uns fortalecendo os outros. E o último versículo em Filipenses, capítulo 2, aonde diz no versículo 4, não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não pense apenas nas suas necessidades. Ame ao seu próximo. Estenda a sua mão ao próximo. Ajude o próximo. Seja uma resposta para o seu próximo. Não caminhe sozinho. Talvez você pode imaginar, mas hoje eu estou muito bem. Poxa, Oliver, eu estou no meu melhor momento com Deus. Eu estou no meu melhor momento em casa. Que bom. Mas continue compartilhando o seu coração. Continue compartilhando a sua vida com pessoas que você sabe que edificam. Porque em qualquer momento você pode, talvez, passar por dificuldades. E você precisa permanecer firme. É interessante porque aquele que estende a mão, aquele que ajuda, quão abençoados somos. Como é melhor dar do que receber. Qual alegria e realização quando você luta por algo e depois você vê o resultado daquilo. Vou contar um testemunho rápido. Uma época na célula, uma moça que a gente começou a orar pela mãe dela, e a gente clamando pela mãe dela, pedindo que a mãe dela tivesse um encontro com Deus e tivesse uma restauração no relacionamento entre mãe e filha. E aí, de repente, foi passando o tempo, houve uma aproximação, uma conversa, e aí foram quebrando barreiras. E hoje as duas estão aqui na casa do Senhor, adorando ao Senhor, juntas. Querido, a realização disso é algo fantástico, maravilhoso. E como é bom a gente poder falar, puxa, que bênção que eu pude participar dessa festa. Não temos mérito nenhum, porque é o Espírito Santo que faz. Mas como é gratificante você ajudar, fortalecer e abençoar, e ser ajudado, ser alimentado. Da mesma forma, aquele homem, Simão, que ajudou a Jesus a carregar a cruz. Muitos dizem, ah, Simão, ele era pai de Alexandre e Rufo. E alguns dizem, lá em Romanos, quando Paulo fala de Rufo, será que esse Rufo era o filho de Simão? Aquele Simão que ajudou a carregar a cruz, porque se realmente é como muitos creem, mostra que a vida de Simão e a família de Simão viveram o Evangelho, viveram Jesus de forma intensa. Talvez foi uma conversão naquele dia, talvez foi uma experiência naquele dia, devido a tudo o que aconteceu na sequência. Ele reconheceu que ele era o Filho de Deus. A Bíblia não relata com exatidão o que aconteceu com Simão. Mas eu quero dizer a você, como é bom quando a gente tem um Simão na nossa vida. Alguém que nos ajuda, que nos dá esse apoio a caminhar e avançar, sabendo que nós não estamos sozinhos. Eu quero orar por você nessa hora. Meu querido, você não está sozinho. E se você, inclusive, precisa de um respaldo, de uma ajuda, nos procure. Você pode enviar um e-mail para up@batistadopovo.org.br. Você pode agora, aí no chat onde você está, aí do seu lado, compartilha aí no chat. Gente, eu queria caminhar aí com vocês mais de perto. Eu queria ter pessoas que me ajudassem a evoluir. Eu quero aí um respaldo. Eu quero participar de uma célula de uma forma mais intensa. Vem caminhar conosco. Não estou te chamando para uma religião. Não estou te chamando para, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso não pode, isso pode. Não. Eu estou dizendo como é bom. Como é bom ter amparo. Como é bom não caminhar sozinho. Como é bom ter uma família. Como é bom viver o Evangelho. Como é bom viver essa essência. Como é bom desfrutar tudo isso. Como é bom desfrutar o amor de Deus. Porque o Senhor, Ele abençoa. Quando há o quê? A comunhão, a união. Quão bom e quão suave que os irmãos vivam o quê? Em união. Isso é corpo. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos na tua doce e santa presença. Como é bom saber, Pai, que o Senhor está conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias. O Senhor não nos deixa, o Senhor não nos desampara. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós naquele dia. Obrigado, Senhor, porque em meio a tanto sofrimento, o Senhor levou sobre si todas as nossas transgressões. O Senhor sofreu para que hoje tivéssemos alegria. O Senhor, Pai, através do Espírito Santo de Deus, habita em nós e nos dá vida, e nos ajuda a vencer a nossa carnalidade, nos ajuda a vencer todos os dias a nossa natureza. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a ter a sensibilidade em ouvir, perceber a tua voz, e a cada dia viver o Evangelho de tal forma, sabendo da importância em ajudar uns aos outros, em caminhar uns com os outros, em se alegrar, como compartilhamos aqui a semana passada, em ter um sentimento de realização em todo o tempo, saber que eu sou feliz, que hoje é o meu melhor momento. Por quê? Porque hoje é hoje, e hoje eu posso me alegrar, hoje eu posso transformar em algo feliz, aonde eu estiver, eu posso saber viver e como viver, e não apenas ficar olhando para o meu passado. Pai, nos ajuda a enxergar o nosso hoje e a lutar pelo nosso hoje. E mesmo que às vezes seja difícil carregar a cruz, que possamos olhar ao nosso redor e ver sempre o Simão que está ao nosso redor. Quantas pessoas o Senhor tem levantado para nos dar esse amparo, essa ajuda. Que não tenhamos o orgulho em não querer ser ajudados, o orgulho em não querer compartilhar e abrir o coração. Pai, remove a cegueira dos olhos daqueles que permanecem escondidos debaixo de uma mentira. Remove a cegueira daqueles que não querem abrir o coração, não querem compartilhar a verdade. Remove a cegueira daqueles que têm vergonha da sua vida, ou do seu passado, ou do que fez, ou o que deixou de fazer, ou o que tem feito. Remove essa mentira, Senhor, mas que haja cura, que haja perdão, que haja transparência, que haja liberdade, que haja salvação, Pai, que possamos juntos viver o Evangelho, uns suportando outros, e que a Tua Palavra seja viva dentro de nós, que possamos não apenas compartilhar o nosso coração, não apenas sentir esse respaldo, mas que possamos oferecer esse respaldo a outras pessoas que necessitam. Pai, eu te peço em nome de Jesus, desperta-nos, Deus. Cada um aqui que está conectado conosco, ouvindo essa mensagem, que cada um possa entender qual parte eu preciso, nesse momento, permitir o meu coração se aquecer, para compartilhar, abrir o coração e estender a mão ao necessitado. Senhor, que as Tuas ricas bênçãos transbordem na vida de cada um, e que possamos a cada dia evoluir, melhorar e agradar ao Senhor em tudo aquilo que fizermos, Pai. Senhor, que o Teu poder, que a Tua graça, que as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre cada um, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meu querido. Glória a Deus, glória a Deus. Pense nisso, deixe isso cair no seu coração. Se você lembra de alguém que precisa ouvir essa mensagem e precisa abrir o coração ou estender as mãos, compartilhe esse link com essa pessoa. Eu tenho certeza que será uma grande bênção. E eu quero relembrar você que talvez não pegou desde o início do culto, não pegou os recados. Lembre-se, a partir de semana que vem, sexta-feira que vem, já teremos o nosso culto presencial e você pode vir participar conosco. Não deixe de entrar e reservar o seu banco, o seu assento para estar aqui conosco, até porque o nosso desejo é não ter aglomerações. Então, corre já fazer isso. Eu tenho certeza que será uma grande bênção. Estaremos juntos aqui, celebrando ao Senhor, fazendo uma grande festa. Que o seu final de semana seja muito abençoado. Deus te abençoe grandemente. Fique na paz.